Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Graciliano Ramos é um dos escritores mais importantes da língua portuguesa, autor de obras incontornáveis da literatura brasileira como São Bernardo, Vidas Secas, Memórias do Cárcere e tantas outras. Recentemente, o livro São Bernardo teve uma nova tradução para o inglês, feito pela escritora Padma Viswanathan. Como eu tive dificuldade, ainda tenho, para pronunciar o sobrenome dela, eu pedi para a própria Padma falar da maneira correta. E é assim que se diz.
Padma Viswanathan.
A Padma mora aqui nos Estados Unidos, mas nasceu no Canadá e é filha de pais indianos. Daí o sobrenome...
Viswanathan.
Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Padma, você é canadense, de ascendência indiana, mora nos Estados Unidos e traduziu o livro São Bernardo, do Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores brasileiros, traduziu para o inglês. É muita informação aparentemente desconectada numa frase só. Eu queria que você falasse, então, para a gente começar, um pouco de você, para a gente ir amarrando essas pontas todas antes de entrar especificamente na tradução. Sua família já estava estabelecida no Canadá quando você nasceu, ou você é a primeira geração nascida lá? Conta um pouquinho aí das suas origens.
Sim, exatamente como você disse. Sim, os meus pais se estabelecidos no Canadá antes do que eu nasci lá. Eles vêm do sul da Índia, no Tamil Nadu. E então eu cresci no Canadá e não tem nada a ver nessa época com o Brasil. Foi quando eu estava pesquisando para o meu primeiro romance, se eu me lembro correto, que eu desenvolvi um interesse sobre religiões sincréticas. E por causa desses fenômenos na Índia mesmo e na região onde a minha família vem. Mas eu estava pesquisando assim, eu estava aprendendo sobre esses fenômenos de encontros coloniais, assim, na Índia mesmo, para pesquisar esse romance que eu acho que você tem, se chama The Toss of a Lemon, que foi baseado nas histórias que minha avó me contou sobre a avó dela, então a bisavó da minha mãe. Mas ela me contou essas histórias, mas ela não tive uma educação assim, ela só tive, não sei, 6 anos da escola, e então ela não conhecia muito sobre o contexto política, assim, social, histórica, no meio do que a história estava acontecendo. Então, eu estava pesquisando, porque eu queria de escrever um livro, um romance, sobre essa, baseado nessa história. Então, eu estava lendo sobre sincretismo. E eu encontrei, quando estava lendo, um fenômeno comparável na Cuba, na Haiti e no Brasil, né? Como o candomblé, assim. Então, eu estava lendo e depois disso, eu estava fazendo um programa no rádio, numa estação pequena na universidade, na cidade onde eu morava. E foi música religiosa do mundo. E então, eu encontrei a música brasileira da candomblé, as canções que adeptos do candomblé cantam. E esse foi para mim fascinante, mas logo depois...
Desculpa, você lembra o nome de alguma música, assim, algum cantor?
Não me lembro, foi várias gravações que estava, eu acho que eles vêm dos anos 30 e 40, assim, bem históricos, de Alan Lomax, assim, pessoas nesse, talvez Alan Lomax foi um pouco depois, mas como as gravações que pessoas de Smithsonian Music Collection fizeram. Foi logo depois disso que várias pessoas americanas, como músicos americanos, como David Byrne e Peter Gabriel, eles desenvolveram, eu acho, um interesse sobre a música popular brasileira. E eles, eu achei gravações que eles foi do músicos brasileiros como Caetano Veloso, Gilberto Gil, e para mim esse foi um momento que eu pensei, ah, Brasil tem alguma coisa para mim, porque
Você achou que foi um sinal, alguma coisa assim?
esse músico e essa música e esses músicos, para mim Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Tinha Tom Zé no meio, porque o David Byrne
Tom Zé, com certeza, eu
atribui ao
adoro.
David Byrne uma redescoberta do Tom Zé, né?
Exatamente, exatamente. E até agora, como deuses para mim. E então foi isso, eu acho que foi o meu ponto de entrar no Brasil. Então, é muito longe e longa das minhas origens, é verdade, mas
Isso
eu
foi em que ano que você estava fazendo esse programa de rádio? O programa de rádio foi o momento em que você teve o primeiro contato com música brasileira, ou você já tinha informações sobre o Brasil antes?
Não, não, foi isso, mas acho que foi quando eu tive 27 anos, então 25 anos atrás.
Tá, então você não tinha muita informação do Brasil, já lia algo sobre o Brasil? Não, foi um primeiro contato mesmo por meio da música.
Por meio de música e também esses livros sobre coisas sincréticas, né, da religião, os dois.
Ah, que interessante. Então,
É.
mas você então é a primeira geração nascida no Canadá. Seus pais imigraram da Índia para o Canadá, você cresceu aí, mas você foi criada numa cultura indiana, você viajava para a Índia para visitar parentes. Qual era a sua relação com a Índia durante o seu crescimento até se tornar adulta?
Eu nasci no Colômbia Britânica, bem no oeste do Canadá, mas eu cresci no Edmonton, foi no Alberta, pouco província do oeste do Colômbia Britânica. E quando a gente chegou lá, não teve lá uma comunidade dos indianos, teve só três ou quatro famílias da nossa cultura, da nossa língua, do sul da Índia.
Qual
Então,
é a língua, só para a gente registrar?
Tamil, ou não sei, em português, talvez tamu, assim, eu não sei
Tá.
por quê.
Você cresceu também falando esse idioma?
Não muito, não. Os meus pais se falava em tamu, mas eles falaram inglês com mim e com a minha irmã. Não sei exatamente porque eu sempre acreditava que foi porque a minha mãe não conhecia inglês até ela foi pro graduação e esse foi difícil para ela, mas ela agora recentemente ela me disse que não foi. Então, eu não sei porque os meus pais moram com a gente aqui no Arkansas agora. Então a gente mora juntos como uma família, como é, família estendida, posso
Sim,
dizer isso assim.
isso.
Quando eu tive 9 anos, a minha avó e avô vêm da Índia para morar com a gente. E antes e depois disso, a gente foi para a Índia cada 4 ou 5 anos, quando meus pais têm dinheiro para visitar lá. E eu estava bem perto com as minhas os meus parentes lá, tias, tios, filhos, filhas deles. E até agora, quando eu tive 18, 19 anos, quando eu tive dinheiro para ir lá, mim mesmo eu fui. Então, durante os meus anos 20, eu fui lá 5 vezes, cada 2 anos, para investigar, para
Você já pensava em escrever um livro e aproveitava essas viagens para levantar informações?
Originalmente não, mas eventualmente sim, porque não foi até eu tive 27 anos, 26 anos que eu tive a ideia de tornar escritora. Antes disso eu fiz a minha graduação em sociologia, mas eu completei isso com 20 anos e eu estava bem jovem ainda e não sei a mínima ideia eu quero dizer que eu quero fazer com a minha vida. Então eu estava viajando, eu estava trabalhando também com noções de a justiça social, assim, desenvolvimento internacional também e teatro nesses anos. E então eu viajava lá para fazer trabalho voluntário uma vez, para ficar com os meus parentes, assim. E logo depois eu tive a ideia de escrever esse romance.
Tá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre ele aqui, que eu tenho uma surpresa para você. Mas eu queria, primeiro, que você me falasse como é que você teve contato com a literatura brasileira. Por que que você começou a se interessar? Qual foi o primeiro livro de autor brasileiro que você leu? Não sei se foi algum do Graciliano, se foi São Bernardo. E aí, como é que você decidiu aprender português e mergulhar mais na cultura brasileira?
Primeiro livro brasileiro que eu li, eu não me lembro. O primeiro que eu lembro foi Machado de Assis.
Qual livro?
Eu acho que deve ser Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu acho que eu adoro, e foi uma coisa, eu me lembro exatamente onde eu fui quando eu estava lendo este livro no Rio. Eu estava lá para trabalhar para uma amiga minha, que foi também a minha primeira professora de português.
Ah, você já estudava português, então?
Não no sentido acadêmico, foi
Ah, tá. Mas você leu, o primeiro livro que você leu de um autor brasileiro foi em português já ou foi em inglês?
foi em inglês.
Foi esse Memórias Póstumas, numa tradução?
Numa tradução. E em português eu não me lembro agora, foi uma bagunça na minha mente. Mas eu comecei de aprender português porque eu já tive um interesse sobre a cultura brasileira. E eu tive uma amizade com um homem que vem de Argentina. E eu estava trabalhando voluntariamente com Amnistia Internacional, mas eu estava com o Rede das Artistas, que estava trabalhando para direitos humanos. E ele foi com o Rede Normal e ele me disse que, ai, eu estava uma dramaturga nessa época. Eu estava escrevendo uma peça de teatro e ele me disse que, ai, eu gostaria ver um dia uma peça sobre direitos humanos na minha região. E eu escutei, assim, eu não tive uma ideia, mas depois esse grupo do Brasil, um policial militar, para fazer um treinamento na Edmonton sobre trabalho com comunidade de polícia, uma coisa assim, community policing.
Polícia comunitária, provavelmente.
Polícia comunitária. E então eu comecei de falar com ele com essa ideia de escrever alguma coisa sobre essas questões no Brasil. Durante esse ano eu fui para Montreal, eu estava morando lá e eu recebi uma bolsa de escrever essa peça, mas eu ainda não falei português, eu não conheço nada de português. E lá eu vi no jornal pequeno um anúncio para uma aula de dança brasileiro. Eu fui lá porque eu sou dançarina e foi a mulher que estava ensinando lá, foi ela e a irmã dela, e eu fui a única aluna. Embora que isso, elas me ensinaram dança brasileira, samba, eu não me lembro qual. E foi logo depois eu recebi essa bolsa e eu entrei em contato com ela e pedi ela se ela pode me ensinar em português. E ela foi uma muito, muito boa professora e até agora é uma das minhas amigas melhores também. Então, e ela é Sheila Ribeiro, em nome dela. Ela é uma coreógrafa e professora de dança e arte. Mas...
Olha que interessante. E aí, qual foi o momento que você decidiu traduzir um livro do Graciliano para o inglês? Porque você já falou que não teve aulas, né? Um ensino formal de tradução, de português, né? Digamos, uma carreira mais acadêmica em letras, né? Português, para poder se aventurar num trabalho de traduzir Graciliano, que é um escritor universal, mas é do Nordeste brasileiro, que tem um vocabulário muito específico. Qual foi o momento, o que te levou a querer traduzir o São Bernardo para o inglês?
Foi depois de mudar para aqui, em Arkansas, que a gente chegou aqui, não sei, 14 anos atrás. E nesta época não tem ninguém por aqui com quem eu posso falar em português, então eu estava reclamando para meu marido, e ele é tradutor, ele é tradutor do literatura italiana, e ele me disse que você sabe que traduzindo em uma maneira boa de entrar mais profundamente numa língua. E eu disse que é sim, e eu já traduzi um trecho, um conto da uma escritora baiana, que ela se chama Adelice Souza, um conto que se chama As Mulheres Azuis, que eu adorei.
Traduziu para publicar em algum lugar?
Sim, foi. Eu estava... A gente mudava para aqui depois de eu fiz uma mestrada na Universidade de Arizona, em Tucson. Lá tem uma professora de português brasileira e ela foi tão generosa de fazer comigo um curso independente, assim, de ler coisas brasileiras. E nesse curso eu encontrei esse conto que ela me deu. Esse conto. Então eu traduzi e logo depois disso eu publiquei também esse conto. Mas meu marido me disse, eu gosto muito dos contos de Adelice, mas eu não senti nesse momento um impulso de continuar trabalhando com as obras dela. Desde nesse momento, eu acho que ano passado, eu traduzi um outro conto dela. Mas o meu marido me disse que talvez o melhor também, porque eu estava com um pouco de insegurança sobre os meus, o meu como é, grasp, meu entendimento da língua e dos detalhes e assim, os níveis mais sutis da língua. E então, ele me disse que talvez o melhor é de buscar um escritor escritor do passado, um escritor clássico que precisa uma nova tradução. Então eu fui para a biblioteca e estava lendo um pouquinho de uma pessoa em uma outra. E eu peguei Vidas Secas, do Graciliano. E eu tive antes a impressão,
Em inglês, né?
talvez os dois.
Tá.
Eu
Mas
não
se
lembro.
você leu Vidas Secas em inglês também.
Sim, foi. E foi por isso porque só tem uma única tradução das Vidas Secas, da Vidas Secas, que foi de Ralph Dimmock, que foi de 71, eu acho. E eu tive a impressão que Graciliano Ramos, porque eu não conheço ele, eu não conhecia ele, eu não conhecia muito da obra dele. Eu tive a impressão que ele foi um escritor comparável em John Steinbeck, assim,
Sim.
uma pessoa que estava escrevendo sobre o interior nordeste, pessoas pobres, assim, um escritor bom, mas talvez mais como dizer em inglês social realist, assim, uma pessoa mais interessada pelas condições sociais do que a língua, assim, coisas mais auto-literárias, assim. E quando eu li Vidas Secas, eu descobri que eu estava completamente enganada, que ele é um escritor tão complexo, tão interessante nos níveis que eu simplesmente não imaginei. E então, por isso, eu comecei trabalhando em Vidas Secas. E até eu publiquei um capítulo, o primeiro capítulo desse livro. Mas depois eu descobri que não é possível publicar uma outra tradução desse livro.
Por
É
questão de
igual.
direitos autorais.
Exatamente, que University of Texas Press tem os direitos de publicar este livro até o momento quando eles cessar de publicá-lo, assim, mas eles vêm diretamente publicando o livro para o mercado até publicando o livro sob demanda.
Ah, sei. Então não vai acabar nunca.
Não, não, nunca.
Vai ter sempre alguém fazendo um pedido e aí o prazo não termina.
Eu trabalhei nessa questão faz anos. Eu estava meio zangada pelo isso. Eu achei, até eu acho injusta para o Graciliano.
Foi é a Universidade do Texas? Poxa, a Universidade do Texas contrata a Padma para traduzir, fazer uma nova tradução, né?
Obrigada, obrigada, mas. Mas então, ou alguma pessoa, eu não se importa para mim se eu é a pessoa, mas eu acho firmemente, eu credo que todo livro que merece tradução merece mais do uma, mais da uma.
Por quê? Achei isso muito interessante. Você traduziu o primeiro capítulo. Quais seriam as diferenças que você apontaria entre a tradução, a primeira tradução e a sua tradução do primeiro capítulo? E fala um pouquinho mais sobre isso. Por que que um livro merece mais de uma tradução em outra língua?
Mas desde o título que o Ralph Dimmock, que eu tenho gratidão para todo tradutor que trabalha no, no, na literatura, e cada tradutor faz um serviço para a gente, né? Porque se ele não fiz essa tradução, eu acho que eu nunca encontraria ele, né? O Graciliano. Mas, por exemplo, ele traduziu o título como Barren Lives, and Barren, você sabe, significa uma terra que não tem plantas, uma terra que não tem frutas, uma mulher que não posso ter crianças, ela é barren, né? E para mim,
Seria
vida
infértil, né? Não
infértil.
fértil.
Exatamente, exatamente, mas é mais metafórico, né? Assim, barren. E tem dentro dessa palavra em inglês, tem o som da palavra bear, que é nua, assim, né? Mas não é na etimologia, mas só no som, né? Então, vidas secas. Vidas secas é isso, mas a palavra seca em português tem múltiplo de definições, né? Você pode estar ou ser uma pessoa seca, com um humor seca, uma maneira seca também, né? O título do livro tem o sentido de ironia que pervades, que é sempre nas obras do Graciano, né? Na língua dele, em cada livro que eu li, tem esse sentido múltiplo.
Então, o primeiro desafio já aparece no título.
Exato, né? Então, eu disse dry lives, mas como a Flora disse na entrevista com você,
É, eu vou
ela
só fazer um parênteses para quem não ouviu. A gente está falando da Flora Thomson DeVoe, que traduziu do português para o inglês o Memórias Póstumas do Brás Cubas, que saiu recentemente, uma nova versão aqui nos Estados Unidos. E a Padma ouviu a entrevista, gostou muito, né? Estamos, inclusive, mandando um abraço para você, Flora, se você estiver nos ouvindo.
Não, foi amazing, foi tão bom. E ela disse que tem um tipo de medo quando ela reencontrar uma tradução dela, porque ela tem essa consciência das possibilidades múltiplas em cada palavra que você ler, né? E que você lê. E ela estava falando sobre isso, a dificuldade de selecionar, escolher a palavra que vai ficar no lugar da cada palavra que Graciliano ou do Machado de Assis já escreveu. É muito difícil. Então, eu escolhi para esse capítulo, Dry Lives, mas até agora eu não sei se é melhor ou pior do que outras possibilidades, mas eu acho melhor do que Barren Lives.
É, vai ser sempre uma opção, né? Em algum
Sempre.
momento você tem que escolher e não necessariamente está certo ou errado, né?
Mas no primeiro parágrafo, salvo engano, esse livro, Vidas Secas, tem mancha. Tem a palavra mancha. E não, talvez eu posso buscar aqui.
Pode. Bom, nesse momento da entrevista, a Padma me pediu para ir buscar o livro Vidas Secas, que estava em outro lugar da casa, para ela fazer os comentários em cima da versão em inglês do livro. Na volta, ela faz alguns comentários, mas depois da entrevista, ela me escreveu dizendo que queria fazer mais algumas observações e me mandou um e-mail com mais coisas. E o material era tão interessante que eu pedi para ela gravar o texto que ela havia me mandado para eu incluir na entrevista. E ela gravou. Então, o que você vai ouvir agora é a resposta dela no dia da gravação, quando ela volta com o livro. E depois vem a parte que ela gravou e me mandou no arquivo de áudio. Eu vou avisar lá na frente, mas você vai perceber porque tem uma diferença na qualidade do som. Vamos lá.
O problema é isso para mim, para as outras pessoas, acadêmicos já escreveram sobre essa questão que nas traduções da Vidas Secas, especialmente este em inglês, o vocabulário que Graciliano usa neste livro é bem restrito por causa da psicologia que ele está tentando comunicar. Criar esse atmosfericamente. Então, esse é o único romance dele que é na terceira pessoa, né? Os outros três romances é na primeira pessoa. E então, nesse livro, o projeto tem múltiplas dimensões, mas um aspecto bem importante é que essas personagens têm linguagem, mas é bem restrito. Uma linguagem, uma
limitado, né? Até pela formação, pessoas sertanejas, de pouca educação.
Exatamente, pouca educação e também poucas palavras. E esse é, então, esse é bem difícil em português para mim de descrever, mas esse foi um aspecto do projeto para ele que é bem importante. E Ralph Dimmick, nessa abertura, ele usou muitas palavras que no original só tem uma palavra em cada instante. Por exemplo, manchas.
Você tinha mencionado a palavra mancha, né? Que o Graciliano usou.
É, exatamente. E eu não estou achando... É bem no primeiro frase. Na planície avermelhada, os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Mas tem outro... Se eu me lembro, três vezes onde Graciliano usa manchas. De novo, e talvez me engano, mas eu me lembro que Dimmick usa outras palavras em vez do mesmo palavra que tem essa repetição, como uma canção, como uma coisa assim musical, essas repetições que tem durante o livro inteiro. E então, esse foi no base do tético do livro. Que tem essa repetição, esse vocabulário limitado, assim. E quando foi traduzido, essas coisas foram perdidas, né? E para mim foi para mim a motivação de retraduzir.
Bom, e agora o trecho que a Padma me mandou depois.
A palavra manchas apareceu três vezes nas primeiras páginas do livro, que o Ralph Dimmick escolheu traduzir como stains, e depois heaps, e depois spots. Então, Dimmick teve um verdadeiro e bom entendimento do Graciliano, mas eu tenho que considerar essas escolhas como violações do projeto do autor. Vários críticos brasileiros, assim como Darlene Sadler, que é uma eminente escolar americana, já notaram a tendência de não respeitar o rigor linguístico do Graciliano. Eu disse no artigo sobre essa questão, o crítico americano Fred P. Ellison observa: "Nós temos razão para suspeitar que a escolha de um adjetivo pode ter feito o Graciliano de suor de agonia, como já foi dito sobre o Flaubert. Com Graciliano Ramos, a linguagem é uma ferramenta da precisão com a qual foram feitos e feitos então não registrados antes na literatura brasileira." Ellison cita Guilherme de Figueiredo, maravilhando-se com assuntos semelhantes. E o constante aprimoramento do seu estilo empresta uma força quase surpreendente a uma simples frase, a uma simples palavra. Suas expressões são imutáveis em sua estrutura. Quando publiquei o primeiro capítulo do Vidas Secas, incluí essa anotação. Tenho que admitir que a versão do Ralph Dimmick me ensinou muito sobre o livro, mas também achava aspectos problemáticos que me fiz desejo de retraduzir. Por exemplo, o Dimmick faz uma interpretação muito particular quando ele chamou do livro Barren Lives. Eu usava Dry Lives, uma tradução mais literal do Vidas Secas. E o primeiro capítulo está chamado Mudança, que significa uma mudança, quase sempre uma casa nova. Mas o Dimmick traduziu esse título como A New Home, enquanto eu usava The Move. De novo, um pouco mais literal, mas também um pouco mais aberto, menos específico. Depois, quando Ramos chamou a família no romance Os Infelizes, o Dimmick traduziu este rótulo como The Drought Victims, os vítimas da cerca. Eu usei somente the wretches, que é, de novo, menos específico. Finalmente, a cadela, a baleia, não teve nome na tradução dele, do Dimmick. Então, essa ironia está completamente perdida. Eu usava whale, que eu acho um nome bom para cachorra. Mas, então, tenho certeza que muitas pessoas vão achar faltas e erros na minha tradução, mas estas foram minhas decisões nessa época.
E agora a gente volta para a entrevista. E aí, como é que foi essa transição? Já que o Vidas Secas não era possível, como é que foi esse salto para o São Bernardo?
Então, eu já era apaixonada pelo brasiliano, então eu comecei trabalhando nos outros livros, mas foi São Bernardo, para mim, que talvez é São Bernardo que é mais perto dos meus escritos próprios, eu acho.
Eu comentei com você, né, numa troca de e-mails, que eu comecei a ler o seu livro e me trouxe uma referência imediata ao Nordeste brasileiro.
E talvez esse livro primeiro, mas mais o meu segundo romance, que também o narrador no meu segundo romance é um homem que é difícil de sentir afeição por ele. Simpatia, eu posso dizer, porque Ashwin Rao, que narra...
ele seria a sua seca.
Uma pessoa seca, exatamente, exatamente. E então, e por isso eu acho que eu tenho uma simpatia estranha por Sr. Paulo Nário, que ninguém gosta e eu gosto dele. eu tenho que gostar, porque eu também foi como eu estava morando no mente dele para narrar a história dele na voz própria, né? E para mim também, com o meu segundo romance, foi assim.
Qual é o nome do seu segundo romance, só para a gente registrar também?
The Ever After of Ashwin Rao.
Ah, os seus livros, eles não estão traduzidos para o português ainda, né?
Oh,
é um absurdo isso, né? Eu acho um absurdo. Vamos tentar resolver isso rapidamente, né?
Obrigada.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Mas, Padma, antes da gente de eu fazer mais perguntas aqui, eu queria, como a gente combinou, eu queria ler um trechinho do São Bernardo, eu vou ler em português, e aí você lê o mesmo trecho em inglês para as pessoas perceberem a potência do livro no português e no inglês. Então eu vou ler aqui um pedacinho do primeiro parágrafo do livro, depois você lê em inglês. Antes de iniciar este livro, imaginei construí-lo pela divisão do trabalho. Dirigi-me a alguns amigos e quase todos consentiram de boa vontade em contribuir para o desenvolvimento das letras nacionais. Padre Silvestre ficaria com a parte moral e as citações latinas. João Nogueira aceitou a pontuação, a ortografia e a sintaxe. Prometiu ao Arquimedes a composição tipográfica. Para a composição literária, convidei Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, redator e diretor do Cruzeiro. Eu traçaria o plano, introduziria na história rudimentos de agricultura e pecuária, faria as despesas e poria o meu nome na capa. Você pode ler esse pedacinho em inglês?
Before I started this book, I thought division of labor was the way to go. I approached several friends, and most of them heartily agreed to pitch in for the betterment of our national literature. Padre Silvestre would look after the moral side and the Latin quotations. João Nogueira took on punctuation, spelling, and syntax. I promised Arquimedes the typography, while for literary flair, I invited Lúcio Gomes de Azevedo Gondim, editor and director of the Cruzeiro. I'd outline the plan, insert the basics of agriculture and cattle raising, cover the costs, and put my name on the cover.
Agora, na outra página, tem um outro parágrafo que é o final do primeiro capítulo, que eu acho maravilhoso.
Uh-huh.
O resultado foi um desastre. 15 dias depois do nosso primeiro encontro, o redator do Cruzeiro apresentou-me dois capítulos datilografados tão cheios de besteiras que me zanguei. Vá para o inferno, Gondim. Você acanalhou o troço, está pernóstico, está safado, está idiota. Há lá ninguém que fale dessa forma? Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco, apanhou os cacos da sua pequenina vaidade e replicou amuado que um artista não pode escrever como fala. Não pode? Perguntei com assombro. E por quê? Azevedo Gondim respondeu que não pode porque não pode. Foi assim que sempre se fez. A literatura é a literatura, seu Paulo. A gente discute, briga, trata de negócios naturalmente, mas arranjar palavras com tinta é outra coisa. Se eu fosse escrever como falo, ninguém me lia. Levantei-me e encostei-me à balaustrada para ver de perto o touro limusino que Marciano conduzia ao estábulo. Uma cigarra começou a chiar. A velha Margarida veio vindo pelo paredão do açude, curvada em duas. Na torre da igreja, uma coruja piou. Estremeci, pensei em Madalena. Em seguida, enchi o cachimbo. É o diabo, Gondim. O mingau virou água. Três tentativas falhadas no mês. Beba conhaque, Gondim.
Adoro esse texto.
Vamos ver agora em inglês.
The result was a disaster. 2 weeks or so after our first meeting, the Cruzeiro's editor presented me with two typed chapters of nonsense. I lost my temper. Go to hell, Gondi. You've made a mess of the whole thing. It's pompous, it's fake, it's idiotic. No one talks this way. Azevedo Gondi switched off his smile, swallowed the insult, and swept together the shards of his meager vanity. Sulking, he objected that an artist can't write the way he talks. He can't? I asked, astonished. Why not? He can't because he can't, Azevedo Gondi replied. It's like this because it's always been that way. Literature is literature, sang Paulo. Folks argue or fight, go about their business in a natural sort of way, but arranging words colorfully is something else. If I wrote the way I talk, no one would read me. I got up and leaned on the balustrade to get a closer look at the limousine bull Marciano was leading into the cowshed. A cicada started buzzing. Old Margarida was coming along the wall of the dam, bent double. In the church tower, an owl hooted. I shuddered, thinking of Madalena, and filled my pipe. It's the devil's own job, Gondi. It's all gone to pot. 3 failed attempts in a month. Drink your brandy, Gondi.
Você teve dificuldade em algumas palavras, porque aqui tem uma frase, né? Vai pro inferno, Gondi, tudo bem? Você acanalhou o troço.
You've made a mess of the whole.
Made a mess of the whole, sim. Essa palavra acanalhar, você teve dificuldade com coisas desse tipo?
Foi cheio de dificuldades para mim. Até agora eu prefiro o original. Eu adoro esse livro, mas para mim foi coisas. Tem coisas engraçadas aqui, divertidas, como a mingau virou água.
O mingau virou água.
O mingau virou água foi, para mim, eu não entendia essa expressão, mingau virou água. Até eu vou pro Brasil, eu fiquei lá em Itaparica, numa residência para os artistas, onde eu fui antes uma vez, e lá eu falei com a cozinheira e eu perguntei como a mingau pode virar água. E ela me explicou como esse processo na cozinha pode...
É que o mingau não deu certo, né? Não ficou bom, deu errado.
Não ficou bom, mas eu queria ficar com aspectos desse imagem, né? E então, foi coisas do som e coisas do contento, de significas que eu queria retener, né? Então, eu disse, it's all gone to pot. Gone to pot significa que é uma coisa que não funciona, uma coisa que é completamente ruim, mas tem essa imagem de uma pot. Mesmo que eu não sei de onde essa expressão vem em inglês, it's all gone to pot, não faz sentido realmente. Talvez a mingau virando água faz mais sentido, mas a significação da idioma é quase a mesma coisa, eu acho.
É curioso que aqui tem a palavra que a gente falou agora há pouco sobre outro livro, né? Seco. Azevedo Gondim apagou o sorriso, engoliu em seco. Mais um significado, né?
Exatamente. Mas aqui eu não fiz. Eu fiz swallow the insult. Mas é mais como ele é engolindo sem saliva, não? Uma
sem
coisa
saliva. Que... É, que também tem essa ideia, assim, ele não reagiu, né? Ele absorveu o impacto ali, né? Que legal. Agora, e você leu toda a obra do Graciliano antes de começar a traduzir?
Não, com certeza não. Até agora eu confesso que eu não li Memórias de Cárcere e também não li as obras para as crianças. Mas eu li a maior parte das cartas, por exemplo, e todos os romances, com certeza. Mas não no começo. Eu acho que eu não li Caetés antes de começar este livro, mas os outros sim, Angústia e também Vidas Secas, os romances, que são, eu acho, mais comparáveis deste livro.
É, eu li uma entrevista sua que você comentou dessa dificuldade, né, da tradução, e uma expressão que aparece muito no São Bernardo, que é o sim senhor, né, que você foi traduziu como yes sir. E aí, eu não sei se você já ouviu isso, mas no estado de Minas Gerais, lá no Brasil, tem uma expressão que muita gente atribui a origem ao inglês, aos ingleses que moravam lá, mas nunca se comprovou e vira aquela coisa de folclore, que seria, o mineiro fala, why sir, why sir, e que a origem seria o why sir, por que senhor, né, why sir, e aí, como ninguém falava inglês, ouvia aquilo, why sir, e virou uma expressão que é das pessoas do interior, why sir, que seria uma indagação, né, você já tinha ouvido falar sobre isso, não?
Ah, que interessante, eu nunca ouvi, não.
O mineiro, quando você for para Minas Gerais ou conversar com um mineiro, presta atenção porque eles vão falar muito isso. Why so? Alguém comenta alguma coisa, eles falam, why? Causa um estranhamento, um questionamento. Mas essa opção sua do sim senhor pelo yes sir, você fez um raciocínio interessante na entrevista, queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
É, foi interessante porque uma pessoa que estava, Miguel Conde foi, eu acho, com Words Without Borders, que é uma pessoa bem impressionante. Eu estava um pouco com medo de falar com ele, porque ele tem esse entendimento deste livro e contexto, assim. Mas ele que me perguntou como eu cheguei nessa solução de dizer yes, sir, como uma única palavra. Não é duas palavras, yes e sir, mas yes, sir. Eu disse que foi uma combinação de uma escolhida e também de sorte, porque, por exemplo, não tem uma equivalente para uma mulher, como yes, ma'am. Só tem duas palavras para isso. Mas yes, sir, tem. Eu estava buscando alguma coisa que tem esse sentido de uma palavra só, de expressão. E talvez eu me lembro quando eu estava falando com a minha amiga Sheila, a pessoa brasileira mais importante para mim. E eu estava falando com ela sobre, faz 25 anos atrás, sobre um homem. E eu fiz claramente uma coisa errada com ele, e ela me disse, não senhora, assim, eu sempre me lembro assim, não senhora, e foi uma coisa de mesmo instante de respeito e não respeito, né, que como um exercício de autoridade, mas com uma expressão de respeito, né? E para mim essa contradição foi bem, bem interessante, e por isso eu escolhi essa yes sir, assim, quando São Paulo está falando para si mesmo.
Ele fala, sobre sim, senhor, você. Não, senhor. No Brasil, a gente diria assim, quando você dá uma enquadrada em alguém, né? Alguém está fazendo, se comporta mal, você, não, senhor. Você fala com os filhos, né? Não, senhor, não, senhora, nada disso, mocinha, uma coisa assim, né?
É, mas é uma expressão que as pessoas têm um tipo de intimidade, né? Não, senhor. Com uma criança, um amigo, assim, não
é, é uma liberdade para você falar,
exato,
dessa forma.
Exato, sim.
Muito bem. É, Padma, eu estou lendo... Bom, a gente podia falar eternamente aqui do Graciliano e do seu trabalho, mas eu queria fazer uma referência aqui ao teu livro, The Toss of a Lemon, porque me remeteu muito também ao Nordeste. E esse livro eu comprei pela Amazon, um livro de segunda mão, capa dura.
Uhum.
O curioso é que ele veio... É, eu não sei se alguém roubou da biblioteca e vendeu, porque tem aqui na lombada dele aqui, San José Public Library.
Ah, é?
Entendi. Eu não sei se as bibliotecas aqui, de vez em quando, doam ou vendem alguns livros.
É, exatamente.
E aí é comercializado, eu não sei. E aí a pessoa vendeu. Mas aí eu peguei o livro e dentro do livro tinha alguém deixou um bilhete, que é... Eu vou ler para você. I love my family. Without them, I am nothing. I owe them my life. I am thankful to be alive. December 31st, 2019, Marielle. Estava dentro do livro, não sei se foi a pessoa que comprou o livro que colocou, mas ele veio num papel do St. Jude Children's Research Hospital.
Que interessante.
É, se você quiser, eu te mando depois.
Tá bom.
Isso aqui, porque eu acho muito, achei muito, fiquei emocionado, confesso, quando eu recebi. Eu não sei, não conheço esse hospital.
Uhum.
É uma, essa Mariel, não sei, é uma criança que estava internada e estava lendo esse livro. Como é que esse papel veio aparecer aqui? Eu achei tudo muito curioso.
Eu dou dinheiro para esse hospital, então eu tenho também muitos...
Sério?
Papéis, assim, porque eles mandam esses notepads, little notepads, de St. Jude's Children's Hospital, quando a gente dá dinheiro.
Faz uma doação.
Faz uma doação, exatamente.
Olha só, mas isso estava no livro, né? Não sei se era para mandar para você, mas chegou para mim. E, por coincidência, eu estava combinando uma entrevista com você. Depois eu vou te mandar. Se você quiser o bilhete, eu acho que é uma coisa curiosa, né? Agora, sem dar spoiler, spoiler é uma palavra que a gente usa muito no Brasil já, né? Já está incorporado ao nosso vocabulário. Sem dar spoiler, o livro ele é enorme, né? Eu estou no começo, mas estou apaixonado. Até comentei com você na nossa troca de mensagens aí que eu não sei se alguém está fazendo, mas a história merece virar uma série para Netflix, para HBO, porque tem todos os elementos aqui de uma saga muito legal. Você podia contar rapidamente qual é a história que você conta no livro? Você já mencionou que tem a ver com histórias que você ouvia, né? Da sua avó. Mas qual é a história que você conta no livro?
Ah, então é uma história de uma mulher, uma criança mesmo, no começo do livro, que se casou aos 9 anos, eu acho. Mas
A história se passa na Índia, né? No começo do século XX.
No começo do século XX. E ela foi o costume nessa época, na minha família, muitas famílias, na minha casta também, de ter casamentos assim, entre crianças. Mas ela não morou com o marido até a idade de 14, mas o marido dela é astrólogo e ele faz uma predição que ele vai morrer. Não sei, faz um tempão desde que eu escrevi esse livro, mas em um curto período. Mas ele espera, ele tem esperança que um nascimento de um filho vai mudar o destino dele. Mas esse não aconteceu exatamente assim. Em vez disso, o filho que nasci mudou o destino dele, que faz mais certo que ele vai morrer. E então, ela, com idade de 18 anos, é viúva com duas crianças e ela cresceu esses filhos e duas gerações depois com a assistência de um como é em português, um servant,
um serviçal, um empregado da casa.
Empregado, assim, se chama Muchami. Mas ela, por causa das restrições nessa época, nessa casta, assim, ela não pode sair da casa. E pelos mesmos motivos, ele, Muchami, não pode entrar na casa. Mas ela e ele... É um time, é uma como um casal mesmo, que ele é marido e também gay. Então, não faz nenhuma coisa sexual entre eles, mas eles estão como parceiros para criar essa família.
Que interessante.
Durante gerações.
Quem quiser saber mais, tem que comprar o livro, que não tem em português ainda, mas tem em espanhol, que eu vi. E como é que você traduziria? Agora, abusando do seu trabalho de tradutora, esse título para o português, The Toss of a Lemon.
Toss of a Lemon. Toss é um...
É uma coisa de lançar, né? Jogar.
O lanço do limão.
Porque isso é uma coisa, é uma simpatia, né? Uma tradição de quando a criança vai nascer, a pessoa joga o limão pela janela. Significa o que essa simpatia?
Para marcar o momento do nascido, para fazer o astrólogo de fazer o, como é, a carta...
O mapa astral.
Mapa astral, exatamente, para criança, para cada criança.
Mas o que você lançar o limão produz?
É só para marcar o momento mesmo, mas...
Assim, é porque a pessoa não está no quarto para saber o horário do nascimento. Então, joga pela janela o limão, a pessoa jogou o limão, ele vê o horário para poder fazer o mapa astral.
Exatamente, exatamente. Tá. Mas não é muito comum. Foi uma tia minha que me contou uma história no qual... Então, a mulher está no meio de partida, o filho nasce, mas a mulher que estava ajudando no nascimento, ela esqueceu de lançar o limão no momento exato. Então, ela se lembra, ela lança o limão, mas a mapa astral foi errado e eles... descobriu esse erro no momento de arranjar o casamento. Assim, então, foi esse tipo de incerteza com o lançamento de limão que foi fascinante.
Foi um erro, foi levando a outro erro, uma sucessão de erros.
Exatamente.
Olha, Netflix está perdendo tempo aí em não ter comprado os direitos ainda para fazer. Você pensa em escrever roteiro e eventualmente transformar esse livro numa série?
Talvez eu tenha tantos projetos de fazer e então, vamos ver.
Who knows? Agora, eu tô bem no começo do livro ainda, mas eu comentei com você que eu senti alguma similaridade, né, entre... Bom, Índia e Brasil são países muito diferentes, né? Inclusive, eu me surpreendi quando eu descobri que a Índia tem 1 bilhão, acho que 300 milhões de habitantes, né? Não sei se o número é exatamente esse ainda, mas tem aquela ideia, Índia é um país enorme. Aí eu descobri que, na verdade, o território da Índia é mais ou menos o tamanho da região amazônica brasileira. Você tem um país super populoso num território menor, né? Eu me surpreendi com essa informação. Agora, lendo um pouco da história, isso me remeteu, lógico, que ela se passa no começo do século XX, mas tem aquela coisa em relação às mulheres, né? Elas não têm os direitos, não podem fazer, são restritas, o marido é que está no comando. E me remeteu muito a uma realidade brasileira que acontece até hoje, principalmente no interior, nos grotões, como a gente chama, em que as mulheres não têm acesso ao mesmo grau de educação que os homens, têm que fazer trabalho doméstico, casa em que tem muitas crianças, as meninas é que vão cuidar da casa e os homens vão... fazer outras coisas, vão jogar bola. Então, elas não têm as mesmas possibilidades. Você que já conhece razoavelmente o Brasil, né, tem informação, traduziu um livro, é de origem indiana, também conhece bem a Índia. Você consegue estabelecer uma relação entre essas duas realidades, disso que você escreveu no seu livro e das coisas que você viu e leu e traduziu nos livros do Graciliano, estabeleceu alguma relação entre essas duas realidades?
Talvez. Eu acho que eu não penso muito. É difícil para mim. Eu sempre digo que os meus países são Índia, Canadá e Brasil, mesmo que agora, porque agora eu moro nos Estados Unidos. E acho que geralmente eu estou mais preocupada com as coisas que estão diferentes entre as minhas culturas, né? E também com o Brasil em especial, eu não posso sentir como eu realmente conheço o Brasil. Eu conheço algumas coisas sobre o Brasil. Então, eu acho que é mais para os brasileiros me
identificarem, né?
Sobre as coisas. Mas eu estou interessada em tentar de estabelecer alguma coisa sobre as ligações entre esses continentes, esses países, mas eu acho que se eu investigar meu escrito, se eu tento escrever sobre essas ligações. Eu me lembro, eu escrevi um artigo sobre as ligações interessantes entre Brasil e Índia, mas comecei com a maioria do artigo foi sobre os filhos de Gandhi.
O grupo lá da Bahia.
Ah, o grupo da Bahia, porque eu saí com eles e eu entrevistei os integrantes lá, eu falei com eles sobre o Gandhi, mas foi no começo do artigo, foi porque eu estava ficando na casa de uma amiga e a pai dela foi adotado de um guru indiano.
Ah, sim?
Sai Baba, sim, que e a maioria dos meus parentes também segue ou seguiu, porque ele faleceu. Mas eu estou interessante agora pelas ligações históricas, quer dizer, ligações feitas por rutas coloniais.
Sim.
Do mercado entre Índia e as Américas. Assim, esse é um projeto por futuro, mas...
Sim, porque eu também não tenho muita informação sobre comunidade indiana no Brasil. Eu sei que São Paulo tem pessoas, mas você, quando tem o Império Colonial Português, que estava em Goa, né? Na Índia.
Exatamente,
e Goa está ali, perto de Moçambique, né, na África. Então, certamente havia indianos que eram incorporados nesse, não sei se exatamente tráfico, acho que eles não chegaram a ser escravizados, né, como os africanos, mas que eventualmente foram para as Américas dentro dessas rotas coloniais portuguesas, principalmente, né?
Uma outra coisa interessante, então eu até agora eu danço, mas eu dança africana que eu faço, e agora com a isolação social, a gente está praticando em frente da minha casa, na rua mesmo. E um dia a gente estava fazendo uma dança bem tradicional e meu professor vem de Côte d'Ivoire, Costa
do Marfim.
Exatamente. E minha mãe saiu da casa dizendo que o que ele estava jogando no tambor foi exatamente como ela se lembra da Índia,
a batida do tambor, o ritmo remetia ao que ela ouvia na Índia.
No festival da deusa, do lugar dela.
Interessante, hein? E Padma, você está preparando alguma outra tradução aí de autor brasileiro? Está trabalhando em alguma coisa? Tem planos?
Tenho.
É segredo ou pode falar?
É um pouco segredo, sim,
porque não, então,
bem
tudo
no
bem.
Começo.
Tá bom, então vamos aguardar a surpresa. E você lê outros autores brasileiros, imagino, né? Tem algum outro autor que você goste? Você está acompanhando sempre lançamentos, autores mais recentes também? O que você lê sobre a literatura brasileira?
Agora eu estou lendo Adriana Lisboa, Conceição Evaristo. Os dois estão meus preferidos no momento, sim.
Interessante. E você tem acompanhado o que está acontecendo no Brasil, notícias, a situação por lá? O que que você, qual é a sua avaliação sobre o futuro do Brasil?
Oh, Carlos. É difícil, eu moro nos Estados Unidos. Agora eu estou preocupada com o futuro desse país, que bem, eu acho que como a gente, e na Índia também, tem lá, como no Brasil, esse tipo de strongman em Narendra Modi, e na Índia, como Bolsonaro, como Trump, que eles acham que o lei não aplica para eles e as famílias deles. Eu não sei, eu não posso falar. Claro que eu acompanho, até eu posso, as notícias do Brasil, eu falo também com amigos lá, mas é depressionante, né? E tá difícil quando, especialmente nesse momento, os brasileiros estão sofrendo realmente com Covid, com a economia, com, eu não sei.
É, a gente que
É
mora
difícil.
fora do Brasil, eu pelo menos, acho que a minha geração também cresceu com aquela imagem de que o Brasil é um país simpático, agradável. Quando você viaja e fala que é do Brasil, todo mundo, ah, que legal, Brasil. Agora o que acontece quando descobrem que você é brasileiro, arregalam os olhos e perguntam, mas o que está acontecendo no Brasil? E quando me perguntam, eu falo, bom, vocês elegeram o Trump, né? Então não deveria ser uma surpresa exatamente.
Exatamente, mas é assim como a comparação entre a época do Obama e a época da agora.
Exatamente. Muito bem. Padma, eu agradeço muito, não só a entrevista, mas por você ter feito a tradução, né? Levar um autor brasileiro, trazer aqui para os Estados Unidos, né? Você tem alguma informação sobre, o interesse do público americano pelos livros do Graciliano? Eu sei que o do Machado, que também é um autor anterior, né? De uma outra geração, que tem tido, um destaque grande no cenário internacional, é também um autor universal, né? Acho que o fato de escrever em português restringiu em determinado momento um alcance maior, mas qual é a sua impressão em relação ao interesse pelo Graciliano aqui nos Estados Unidos ou em outros países de língua inglesa?
Eu tenho esperança que ele vai entrar agora no palco internacional como ele merece, né? E por isso também eu queria traduzir este livro. Eu acho que o melhor chance que ele tem é por causa desse editor, né? De New York Review Books, que tem essa reputação de trazer coisas interessantes para todo mundo, né? Quando você viu uma capa dos livros dele, você imediatamente você acha que ah, é uma coisa boa, né? E por isso eu estava tão feliz que esse livro foi publicado por eles, né? E nessa série, e foi Edwin Frank que é o fundador dessa série e também o editor deste livro e de série, e por isso eu acho que até agora a recepção é bom, mas eu acho que esse livro vai ter uma vida longa em inglês por causa disso, e eu espero que outros tradutores vai tentar de retraduzir este livro, outros livros dele, né, de Graciliano. Porque eu acho que muitos anglófonos e leitores ingleses devem estar lendo Graciliano, né?
E você levou quanto tempo trabalhando na tradução?
Quero dizer um ano, um e meio, mas eu fiz a tradução. A maioria da tradução, quero dizer, uma versão, 4 anos atrás. Mas porque eu queria publicá-lo neste série, eu falava com Edwin Frank e ele me disse que faz 3 anos até eu posso posso publicá-lo. E eu disse que tá bom, se você aceita esse livro, porque para mim não foi um sonho de colocar Graciliano neste série, de ter este tipo de capa para ele, para Graciliano. E então para mim foi o último lugar para ele. Então eu estava contente de esperar 3 anos para ver a publicação.
Que bom. Então, Padma, parabéns pela tradução e super obrigado pela entrevista.
Obrigada a você, foi um prazer enorme.
Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a escritora
Padma Viswanathan.
sobre a tradução que ela fez para o inglês do livro São Bernardo, do Graciliano Ramos. Nas informações do episódio está o link para o site da Padma, onde você encontra mais detalhes sobre o trabalho dela, os livros, reportagens e textos que ela escreveu sobre o São Bernardo e o Graciliano Ramos. Lá você também encontra os links para a entrevista que eu fiz com a Flora Thomson Devaux sobre a tradução para o inglês que ela fez do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas e para o livro As Vidas Secas de Graciliano Ramos, escrito pelo meu amigo Avelino Ferreira. E para finalizar, esse episódio do podcast também é especial porque inaugura uma parceria entre o Roteirices e o blog Beco da Índia, da minha amiga Florência Costa. A Florência é jornalista e uma grande divulgadora da cultura e das tradições indianas. Ela já foi entrevistada aqui sobre os livros indianos que ela escreveu, o link também está nas informações do episódio. E por conta da parceria, essa entrevista com a Padma também estará disponível no Beco da Índia. Aproveita para ir lá e conhecer mais sobre a cultura indiana. Se você gostou de tudo isso, compartilhe o Roteirices e o blog Beco da Índia nas suas redes sociais. Se você quiser receber os episódios mais recentes do podcast, o link para a lista de distribuição no Telegram está nas informações do episódio. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!